questionam a transparência eleitoral. Existem, contudo, mecanismos oficiais de administração dos processos, mas instituições como as comissões eleitorais estão, na maior parte das vezes, sob o controle dos governos incumbentes. Como garantir a independência e credibilidade dessas comissões para que haja lisura eleitoral? Vamos olhar para exemplos de África do Sul, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette, com realização de Betty Ayub. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 1 de novembro de 2024. Nesta edição falamos sobre a importância e credibilidade das Comissões Nacionais de Eleições. Temos hoje em estúdio o nosso colega Amâncio Miguel, que acabou de regressar de Maputo, onde ele assistiu à tensão após o pleito eleitoral. Amâncio, muito bem-vindo ao África Agora.
Olá, Mayra, nesta posição tudo diferente.
É verdade, Amâncio, por norma és tu quem faz as perguntas, mas hoje estás do lado de quem responde, não é? E, Amâncio, vamos ao tema que nos traz hoje aqui, a credibilidade das Comissões Nacionais de Eleições. A CNE em Moçambique está a passar por uma fase complicada, não é? O que é que a oposição está a contestar neste momento?
E não é a primeira vez que a Comissão Nacional de Eleições em Moçambique passa por esta fase complicada. Mesmo antes da realização das eleições, os partidos políticos da oposição questionam certos procedimentos. Desde 1994 que Moçambique realiza eleições democráticas e é sempre a mesma preocupação. Os partidos políticos queixam-se de fraude eleitoral. E também observadores notam no terreno que há casos em que as urnas veem pessoas a introduzirem votos, há casos até que já desapareceram certas urnas e, uma vez mais, neste 2024, a Comissão Nacional de Eleições vê o processo questionado. Os partidos e também observadores notaram enchimento de urnas, notaram anomalias em todo um processo, notaram discrepâncias nos editais, daí que questionam o resultado e querem a recontagem ou mesmo a repetição de eleições. Pelo que se sabe do processo eleitoral em Moçambique, a recontagem ou a repetição de eleições são aspectos que estão fora da equação, daí que neste momento Venâncio Mondlane e o Partido Podemos estejam a liderar uma série de manifestações para exigir a justiça eleitoral, manifestações que nós já reportamos que não decorrem da melhor forma, porque a polícia, essencialmente, impede que os jovens marchem, façam-se as ruas, lançando gás lacrimogéneo e todo aquele cenário que se vive neste momento em Maputo. Há contenciosos que foram entregues, há indicação de que, neste momento, as autoridades apenas aceitaram 5% das queixas dos partidos, quer dizer que 95% foram rejeitados. Há, por outro lado, o Conselho Constitucional, que já pediu atas de certas províncias, incluindo Zambésia e Nampula, que são os maiores círculos eleitorais, mas é preciso recordar que o Bispo Matsinha, ao apresentar o resultado que foi submetido depois ao Conselho Constitucional, fez questão de referir que estes números poderão não mudar muito em função dos contenciosos já existentes. O que quer dizer que, em grande medida, o Partido Frelimo continuará com mais de 70% dos votos e a oposição com os restantes 30%, isto no respeitante às presidenciais e muito menor nas legislativas.
E Amâncio, uma última pergunta. Daquilo, da experiência que é de processos eleitorais em Moçambique, no ano passado a CNE foi questionada, muito questionada, e este ano não é muito diferente. O que é que se espera que aconteça a uma instituição como a CNE em Moçambique?
São vários cenários que podem se desenhar. No ano passado, quando foi das eleições legislativas, houve uma alteração em relação, por exemplo, à cidade de Kilimane, em que Manuel de Araújo aparecia como o não vencedor, mas depois da revisão dos números, ele apareceu como vencedor e também depois de ele ter feito uma movimentação a fazer as suas queixas. Mas Venâncio Mondlane, que para muitos venceu e não houve recontagem na cidade de Maputo, o cenário não mudou. O mesmo Venâncio Mondlane aparece hoje a fazer queixas nas eleições presidenciais. Podendo haver uma recontagem, podendo haver uma revisão nos números, há certas dúvidas que se levantam que de 70% para 20% poderá ainda continuar Venâncio Mondlane, não como o vencedor oficial. A recontagem seria o cenário ideal, conferência dos editais seria o cenário ideal, mas ao que parece neste momento isto está fora da equação. Então não se sabe o que é que vai acontecer de facto, as manifestações poderão continuar ou não, com o seu impacto ou não na economia.
Muito bem, muito obrigada, Mâncio, por vir aqui ao África Agora desta sexta-feira. Nós vamos agora a um curto intervalo e estaremos de volta com o nosso convidado de hoje, a partir de Luanda, ele é Luís Jimbo.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Vamos agora à conversa com o nosso convidado de hoje, Luís Jimbo, especialista em eleições, membro da Missão de Observação Eleitoral da União Africana e do Observatório Eleitoral de Angola, que nos fala a partir de Luanda. Bem-vindo ao África Agora, Luís.
Boa tarde, boa tarde a partir de Angola, a Lacete e a sua equipa e toda a África, em nome da avó.
Muito obrigada. Luís, à semelhança de Moçambique, em Angola a Comissão Nacional Eleitoral inspira pouca confiança por parte dos eleitores. E esta semana a Assembleia Nacional aprovou na especialidade, sem os votos da UNITA, o maior partido da oposição angolana, o projeto de resolução que aprova a designação do número de representantes de partidos políticos com assento parlamentar na Comissão Nacional Eleitoral. O que é que isso significa, Luís?
Olha, significa, primeiro, é preciso considerar que tanto Angola como Moçambique estão sujeitos a observar a Carta de Democracia e Eleições da União Africana, que estabelece que as comissões eleitorais devem ser independentes e imparciais. Ora, a questão da independência para a maioria dos países de África, incluindo Angola e Moçambique, tem de um lado a ver de que este órgão CNE não integra como parte dos órgãos de poder, nem do legislativo, nem do executivo, nem do judicial, mas a sua forma de composição é que varia de país a país. E no caso de Angola diz que a lei estabelece que este órgão independente na sua composição é constituído por 16 cidadãos, dos quais um presidente que é oriundo do Conselho Superior de Magistratura por concurso curricular, ou seja, é presidido por um presidente, é presidido por um magistrado que por concurso curricular é designado pelo Conselho Constitucional. Já Moçambique, também a composição é por partidos políticos, mas que a presidência é da sociedade civil. Ora, o que acontece no caso de Angola é que a lei vai para além disso, além de dizer que 16 são cidadãos designados pelo Parlamento, mas ele coloca ali uma situação de que estes 16 cidadãos são designados pelos partidos políticos com assento no Parlamento obedecendo à regra da maioria e da minoria. E o que está a acontecer neste preciso momento em Angola, fruto das eleições de 2022, que alterou o número de lugares de assento no Parlamento, então o Parlamento está agora a discutir a alteração de números de lugares para cada partido pode propor os seus cidadãos, vamos ainda considerar que são cidadãos, propostos pelos partidos políticos, mas designados nos números que tem que haver algum consenso e um respeito pela minoria e pela maioria. E é aqui onde há a fragmentação. A UNITA não aceita que tem que ter 4 deputados e o MPLA mantém que tem que ter 9. Estou a confundir deputados porque eles não são deputados, não é? São membros da Comissão Eleitoral. São cidadãos designados para a função de membros da Comissão Eleitoral, mas toda esta confusão, inclusive até a mim, cria a percepção e a convicção pública de que estamos a falar de representantes de partidos políticos que estão a ir no Parlamento.
Exato, Luís. E só em jeito de follow-up nesta questão, como o Luís dizia, é um bocado confuso aí, onde entra toda a confusão, é que estamos a falar de uma instituição que deveria ser independente, mas que tem muito peso partidário.
E exatamente, porque primeiro é que se está os políticos, o MPLA e a UNITA, não estão a discutir o princípio que fundamenta a imparcialidade e a independência da CNE. Porque se assim o fosse, não deveriam interpretar que o órgão CNE, que não é um órgão eletivo na sua composição, não se pode transferir um método de sistema de representação proporcional para um órgão que não é eletivo, para um órgão que tem como princípio que é constituído por cidadãos, não é? Cuja lei diz deve-se olhar para a probidade pública deste cidadão, pelo critério cívico deste cidadão, mas assistimos, e aqui está a diferença com Moçambique diz claramente que são representantes dos partidos políticos. E por isso Moçambique, inclusive, foi mais além. Os membros das mesas que trabalham nas mesas de voto, que trabalham na organização do processo eleitoral, são designados pelos partidos políticos no Parlamento. Dos 7 membros de uma mesa de voto em Moçambique, 3 são designados, foi designado pelo MDM, pela RENAMO e pela FRELIMO. Ou seja, ali configura-se uma CNE fortemente partidarizada desde a lei. Em Angola, configura-se uma CNE que diz ser composta por cidadãos, mas que depois há aqui um artifício que possibilita os partidos políticos, neste caso com assento no Parlamento, designar os seus cidadãos. E veja o agravante, é que exclui, em período eleitoral, os outros partidos políticos que também deverão estar, naquela altura, a concorrer para as eleições.
Exato, esse é um ponto muito interessante. Porque nas CNEs, desculpe estar a cortá-lo, mas só para termos a certeza que toda a gente apanhou esta ideia, é que nas comissões nacionais eleitorais, quem está representado são os partidos políticos com assento parlamentar, não é? Em Moçambique é assim, em Angola está a adotar essa mesma ideia, mas depois quem vai a correr às eleições são vários partidos que não estão necessariamente, não têm necessariamente representação parlamentar, o que logo coloca esses partidos em desvantagem.
Em desvantagem e de forma até injusta. E depois coloca uma outra situação que é reiterada nos órgãos eleitorais, quer em Angola e em Moçambique, em período de eleições. É que os próprios membros da CNE, que deveriam estar focados em toda a sua atividade para a integridade do processo eleitoral, para a lisura e a transparência dos atos eleitorais, são mesmo eles os primeiros a contestar dentro da própria órgão eleitoral os atos praticados pelo próprio órgão eleitoral. Por quê? Porque passam mais tempo a controlar vantagens e benefícios que o partido que o designou deve ter, do que a fazer um trabalho perante o eleitor que dignifique a integridade e a transparência do processo eleitoral. Esta é uma desvantagem que é reiterada, que quem põe em causa a transparência e a integridade dos processos eleitorais, primeiro, é mesmo os próprios órgãos eleitorais, a CNE, e exatamente pelos seus próprios membros comissários da CNE, designados de um ou de outro partido que querem ter vantagem no processo eleitoral.
Exato, Luís. E da sua experiência no terreno, instituições como a CNE seguem recomendações dos observatórios eleitorais ou são totalmente controladas pelos governos incumbentes?
Ora, as recomendações dos observadores focalizam em questões não só para a CNE, focalizam e para a CNE têm sido questões mais operacionais, como, por exemplo, as nossas recomendações para a CNE em Angola nas últimas eleições foi para a necessidade da operação eleitoral, de que é do apuramento, deve acontecer numa unidade, que é o centro de escrutínio, e o centro de escrutínio tem que ser uma unidade baseada no círculo eleitoral, ou seja, nós elegemos deputados a nível das províncias. Então, isto é uma operação eleitoral que se obriga que a nível das províncias tem que ter um centro de escrutínio para declarar os vencedores a nível das províncias. E o centro de escrutínio conta e depois faz apuramento com base no método de Donte ou no método da maioria. Já para Moçambique, não há centro de escrutínio a nível central. Só há centros de escrutínio a nível provincial. É o inverso de Angola. Estas são recomendações que adotamos para as CNEs, mas sabe que isto tem que se transformar em lei. É o legislador que tem que colocar na lei eleitoral que este procedimento deve acontecer a nível do processo eleitoral. E aqui há advocacia perante o legislador para criar leis que saem das recomendações dos observadores. É um desafio muito grande, porque, às vezes, o caso de Moçambique, adotaram recomendações, mas a lei só foi assinada e promulgada 2 dias antes de início da campanha. Não houve eficiência da sua aplicação. No caso de Angola, os parlamentares são partidos políticos que concorreram ao processo eleitoral e durante todo o tempo no Parlamento, por ausência de um espírito de objetivo comum, buscar consenso, eles não dão atenção a estas questões. Só nas vésperas de eleições é que ficam preocupados a tentar ver o jogo que melhor se adequa para poderem ter benefício. Mas neste aspecto, as diretrizes da União Africana dizem que as constituições não podem ser mudadas 2 anos antes das eleições e as leis também deveriam obedecer a este princípio de não ser alterada em véspera das eleições, porque são considerados golpes constitucionais. Em todo caso, as recomendações não são adotadas por estas razões políticas e por outras razões mesmo de compreensão e no interesse destes fazedores das operações eleitorais e dos fazedores da lei, para compreensão que tenham alguma vantagem naquilo que vão mudar. Enquanto não tiverem consciência sobre isto, eles não ficam motivados a mudar as regras eleitorais.
Obrigada, Luís. Nós estamos a falar sobre integridade, credibilidade, importância das comissões nacionais eleitorais que, ao longo dos processos eleitorais, especialmente na África subsaariana, têm sido sempre postas em causa. Luís, falamos sobre isso. É importante também falar de como é que cada Estado pode respeitar a independência daqueles que são designados para comissários. Como é que isso pode acontecer? É possível? Não é?
Olha, antes desta questão, e por favor, volta-me a colocar se eu não responder, há um outro aspecto que coloca a credibilidade e a integridade dos processos eleitorais em quase toda a África, porque adotamos o mesmo sistema de contencioso eleitoral, ou seja, a disputa eleitoral. O que acontece é que, na maioria dos países africanos, adotaram aqui a reclamação de um partido político antes de ser decidida pelo tribunal competente, seja ele o Conselho Constitucional ou o Tribunal Eleitoral, ela deve ser esgotada, deve ser reclamada perante a mesa e depois desta reclamação da mesa de votação ir para a comissão eleitoral do primeiro nível, provincial ou municipal, e assim subir a reclamação até a Comissão Nacional e depois da última decisão da Comissão Nacional, só assim o tribunal competente pode decidir sobre esta matéria. Moçambique deu avanço legislativo em 2019 quando criou uma lei que dá competência aos tribunais dos distritos para decidirem sobre as questões eleitorais, mas esta, com as últimas eleições locais, criou um problema de conflito de competência. Quem deve anular as eleições? O Conselho Constitucional ou o Tribunal Distrital? E isto ficou resolvido que só pode ser o Tribunal, o Conselho Constitucional. Mas mesmo assim, vimos que a Comissão Eleitoral e o Tribunal Constitucional não podem decidir questões que não foram previamente discutidas e esgotadas a nível da Comissão Eleitoral. Em Angola, continua este princípio de que só o Tribunal Constitucional pode decidir sobre estas questões. E ali está a figura da composição da CNE, em que, quando há maioria de um partido político na CNE, há sempre uma forma administrativa de rejeitar qualquer reclamação. E, neste sentido, os tribunais que decidem sobre o contencioso eleitoral, naturalmente, seguem a decisão dos tribunais, das comissões eleitorais. E é neste sentido que a composição das comissões eleitorais têm sido fortemente competidas pelos partidos políticos para inverter e controlar a seu favor esta questão, no final de colocar as decisões e as reclamações dos concorrentes, dos candidatos, favoráveis para estes reclamantes perante o Tribunal Constitucional ou o Tribunal Eleitoral, porque para isto acontecer, passa sempre pelo voto da maioria e havendo um equilíbrio de voto, há esta expectativa. E agora pode fazer uma
questão? Exatamente. Mas eu, antes de fazer a pergunta seguinte, só um sim ou não. Tribunal Constitucional ou Conselho Constitucional versus Comissão Nacional Eleitoral, há aqui uma parelha ou há a possibilidade de outra instituição acima subverter aquilo que a CNE já fez? Da sua experiência, uma rápida resposta.
Nós temos experiências em África, por exemplo, no Malawi, em que houve a anulação do tribunal de um resultado das presidenciais e voltaram às eleições e alterou o resultado. Ou seja, em África temos bons exemplos. Estamos agora a acompanhar o exemplo de Botsuana.
Já lá vamos ao Botsuana.
Nem foi preciso ir ao tribunal, não é?
Exato.
Ora, mas a questão que se coloca é o seguinte, é que a entidade que pode anular resultado. E é o tribunal. É o tribunal. Se a CNE não fazer uma recontagem. E a última instância que valida os resultados eleitorais que tenha sido conforme a lei é o tribunal. Mas o que é que acontece? O tribunal é um órgão político. Esta instância de tribunal, que era o Conselho em Moçambique, que é cá em Angola, é um órgão político. Exato. E por isso que há sempre essa possibilidade do tribunal interpretar a sua decisão mais no fórum político do que no fórum jurídico, porque lhe permite isso. Para a CNE, é fundamental a decisão, a última decisão que a CNE toma. Se a última decisão que a CNE tomar for favorável ao candidato e que precise do tribunal validar a anulação do resultado, como, por exemplo, a questão da discrepância dos votantes em Moçambique, é uma questão que a Comissão Eleitoral passou para o Tribunal. E o Tribunal, daquilo que vai apurar, pode chegar a este resultado que anula o resultado ali, ou esta decisão que anula o resultado ali, onde a discrepância que põe em causa a verdade eleitoral. E a composição da CNE, que, enfim, o último, toma esta decisão, de levar ao Tribunal Constitucional. Esse tipo de decisão conta. E, por isso, há uma relação, vamos lá dizer, política, há uma relação muito tensa que os conselhos ou as comissões eleitorais querem sempre estar favoráveis e bem vistos perante os tribunais que tomam decisões eleitorais, no nosso caso. Caso contrário, sim, os tribunais têm o poder de decidir anular resultados da comissão eleitoral.
Muito bem, então vamos àquela pergunta que é como respeitar a independência daqueles que são designados para comissários. E peço-lhe para que tenhamos tempo para a próxima pergunta, se pode dar uma resposta sucinta.
É olhar para a subjetividade, a qualidade subjetiva daquele que está a ser designado comissário da CNE. Ou seja, o debate não deve ser o de colocar alguém por representação. Isto já provamos que não funciona. Não funciona em Moçambique, nem por representação da sociedade civil, nem por representação dos partidos políticos. Não está a funcionar em Angola, que são cidadãos, mas depois oriundo de partidos políticos, não está a funcionar. Funciona em exemplos como África do Sul, como exemplos em Cabo Verde, em que o que vai dar qualidade da credibilidade e da integridade eleitoral é a qualidade e o compromisso da pessoa e poder a lei permitir que a sociedade julgue subjetivamente esta pessoa auferida de responsabilidade para ser o árbitro. É como no futebol. O árbitro, enfim, o último, tem a qualidade pessoal para ser designado árbitro, independentemente de que nacionalidade for.
Muito bem, Luís, tocou aí numa analogia que as pessoas usam muito durante as eleições, que é quando o árbitro e o jogador são os mesmos, e em Angola ouve-se muito isso. E como o Luís bem dizia, nem todos os exemplos em África são negativos, assistimos hoje ao Botsuana, não é? Em que o presidente Masisi admitiu a derrota depois dos resultados preliminares terem mostrado que o seu partido havia perdido a maioria parlamentar por uma vitória esmagadora e inesperada nas eleições desta semana, encerrando quase 6 décadas no poder. Na África do Sul, a Comissão Nacional Eleitoral é igualmente respeitada. Cabo Verde, o Luís dava também esse exemplo. Pode dar aqui a melhor, um exemplo de como é que estes países são tão diferentes ou como é que estas CNEs são tão diferentes daquelas que nós estamos a falar hoje, como Angola, Moçambique. A Guiné-Bissau também tem problemas no que toca à Comissão Nacional Eleitoral, em que o papel destas comissões são sempre questionados.
Olha, o que tem em comum destes países, de bons exemplos, na verdade, é aquilo que está por detrás da Comissão Eleitoral. Aqueles que estão mais interessados em ganhar o jogo. Novamente no futebol, a qualidade dos jogadores, o fair play dos jogadores, facilita muito a qualidade do árbitro. O que acontece é que nestes países citados, os partidos políticos têm uma maturidade de construir consenso, de criar compromissos de Estados facilmente. Vemos na África do Sul, que é impensável o ANC ter se aliado com um partido de tradição rival, não é? Mas foi um pelo. Veja, em Cabo Verde, o presidente, aquela primeira transição que o presidente perdeu e cedeu o lugar. Ou seja, são os partidos políticos que acabam dando qualidade na ação da Comissão Eleitoral. Por quê? Porque mostram menos interesse de querer usar a Comissão Eleitoral para ter benefícios. E, no caso contrário, ainda
muito bem,
os partidos
Luís.
Políticos
muito obrigada.
Ganhar maturidade nesse sentido.
Obrigado. Muito obrigada. Fica a mensagem, é preciso ganhar maturidade política. Foi o África Agora deste 1 de novembro com Luís Jimbo, especialista em eleições. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Este foi o África Agora da Voz da América. Continuem connosco em voaportugues.com e nós voltamos para a semana. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, X e YouTube e também no WhatsApp, é Voa Português. Continuem connosco. O África Agora volta na próxima sexta-feira.
São 13 horas e 30 minutos.